Muito boa tarde. Eu gostaria de começar por agradecer à Confederação Empresarial de Portugal, à CIP, o facto de ter aceito o nosso convite para aqui estar hoje nesta comissão eventual de acompanhamento do programa de ajustamento financeiro. Eu iria aproveitar estes minutos que me competem para apresentar o objetivo desta conversa, para ver se podemos contar também com a presença dos partidos que ainda não estão aqui, que fizeram um pequeno intervalo. Pedir desculpa em primeiro lugar pelo atraso do início desta nossa reunião, que neste caso não se deveu aqui aos... às senhoras e senhores deputados que estavam aqui pontualmente, mas houve um atraso por parte do nosso interlocutor anterior e, portanto, isso empurrou um bocadinho para a frente esta reunião. Bom, como sabem, esta comissão é uma comissão eventual, não é uma comissão igual às outras, já que não tem em si o processo legislativo, portanto, nós não tratamos de leis aqui, é uma coisa estranha na Assembleia. Nós, quando estamos nesta comissão, depois noutras falaremos, mas cumprimos uma outra função importante do Parlamento, que é precisamente a função de fiscalização, e neste caso foi aprovado por uma larga maioria na Assembleia da República, no plenário, a constituição de uma comissão eventual para fazer o acompanhamento das medidas e do seu cumprimento e do seu desenvolvimento por parte das medidas que se inscrevem no Programa de Assistência Financeira a Portugal. No âmbito desse trabalho, e nesta fase em que nós nos estamos a aproximar do terceiro momento de avaliação do programa, foi decidido por unanimidade nesta comissão que era a altura de proceder a um ponto de situação relativamente à forma como os parceiros sociais, entre os outros agentes, mas em particular os parceiros sociais, veem o cumprimento do acordo, como é que ele está a desenvolver-se, que impacto é que está a ter na economia e na sociedade portuguesa e as sugestões que considerem relevantes deixar aqui na Assembleia da República. Não o faremos, não o estamos a fazer de uma forma completamente aberta, no sentido em que nem todos os temas do acordo estão a ser alvo desta nossa avaliação neste momento, ou neste processo de audição. Como sabem, o acordo tem três grandes grupos temáticos, chamemos-lhe assim, um que tem a ver com o esforço de consolidação orçamental e a fixação das metas para esse progresso no equilíbrio das contas públicas. Não é esse o tema, neste momento, da nossa preocupação, até porque esta altura do ano não é muito apropriada para que esse debate seja feito, já que estamos a iniciar um novo ano orçamental e nem sequer ainda conhecemos os dados da execução do ano anterior, com detalhe. Mas o programa tem duas outras áreas, que é a área financeira, do sistema financeiro, com todo o impacto que tem na economia, e a parte das chamadas reformas estruturais, as famosas reformas estruturais. É precisamente sobre esses dois pontos que nós estamos a incidir a nossa análise e a pedir ajuda dos parceiros sociais para que possam contribuir para essa reflexão. A parte das reformas estruturais tem ainda o relevo particular de se ter concluído há duas semanas, um processo de negociação na Comissão Permanente de Concertação Social, em que muitos aspectos, para não dizer a generalidade deles, têm a ver com essa dimensão das chamadas reformas estruturais. Portanto, é isso que vos pedimos, uma ajuda para connosco refletirem a propósito do passado, do presente e do futuro deste difícil processo que todos estamos a viver, sabendo nós que a CIP tem naturalmente uma visão privilegiada pela sua inserção no mundo empresarial e na sociedade portuguesa para nos poder dar um contributo. Para nós é muito, muito valioso, como aliás todos os parceiros sociais. Não fui bem sucedido no meu objetivo, acontece por vezes, até os melhores, já que já está quase preenchido, já que já temos 4 dos 5 grupos parlamentares que fazem parte desta comissão, só nos fica faltar o Bloco de Esquerda, mas eu julgo que, por razões de cumprimento do nosso horário, daria a palavra ao Sr. Presidente da CIP, tendo já feito a apresentação, que é costumeira nestas reuniões. Sr. Presidente, a palavra é sua, nós começamos só um ponto metodológico, o trabalho vai ser simples do ponto de vista da sua organização, tem a palavra para uma intervenção que nós estimamos será aquela que o Sr. Presidente entender, mas que estimamos um tempo de cerca de 15 minutos, depois cada partido colocará uma questão, uma ou várias questões, mas apenas numa intervenção, e depois assim encerrará com a resposta às questões que foram colocadas. Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez mais, boa tarde, Sr. Presidente, deputados. Muito obrigado por este convite. Preparámos um documento que distribuiremos após a minha intervenção inicial, mas referir que para nós, Confederação Empresarial de Portugal, neste problema do financiamento, o problema principal com que neste momento nos debatemos assenta no financiamento e na ajuda à economia que neste momento é praticamente nulo. Temos dado disso conta aos organismos internacionais. Ainda ultimamente, em reunião que tivemos com o FMI, demonstramos esta emergência que é o financiamento à economia. A desalavancagem do setor bancário que o programa exige penaliza a situação da concessão de crédito. O pouco crédito que há disponível é caro, mas mais preocupante até do que o preço é a inexistência. Temos situações, e delas temos dado conta, de empresas saudáveis, empresas com encomendas firmes, empresas exportadoras. Não estamos a falar de empresas débeis, mal estruturadas e que, inevitavelmente, porque não se apetrecharam a tempo, porque não se reestruturaram, não se modernizaram e cujos capitais próprios são praticamente inexistentes, enfim, como a lei da vida, irão desaparecer. Estamos a falar de empresas sólidas, empresas com futuro e empresas que não conseguem, pela degradação do rating da República, honrar os seus compromissos, não conseguem comprar matérias-primas, não conseguem comprar os produtos intermédios que integram no seu produto. Isso é preocupante porque estamos a perder vendas, estamos a perder faturação, estamos a cair na exportação e isto é para nós, neste momento, diria, o fator principal de constrangimento às atividades económicas, independentemente de que atividades estejamos a falar. É para nós preocupante, muito preocupante, e por isso eu tenho referido em várias intervenções públicas que para nós, se tivesse que elencar os 5 principais problemas que neste momento nos limitam o nosso normal desenvolvimento das atividades económicas, eu diria 4 vezes financiamento e depois repetiria outros. E nos outros abundam ainda um conjunto de problemas de que resultam os prazos de pagamento. As nossas tesourarias estão exauridas, ninguém paga dentro dos prazos contratualizados, os prazos médios de recebimento são hoje anormalmente alargados e sofremos depois este aperto das tesourarias, porque não conseguimos cobrar a horas. Até há um tempo atrás as empresas iam à banca porque o dinheiro era fácil e de alguma maneira barato. Neste momento, há um tempo, já largo esta parte, essa possibilidade desapareceu. Não conseguimos cobrar a horas dentro dos prazos contratualizados, vamos-nos financiando, temos-nos vindo a financiar junto dos nossos fornecedores, agora os nossos fornecedores externos, porque olham para Portugal como país de risco e com os rankings cada vez mais negativos, e começaram a exigir prontos de pagamento das mercadorias que fornecem. Temos a exigência de fornecer contra entrega das mercadorias, as mercadorias que compramos, recebemos os produtos que manufaturamos a 180, 200, e se trabalharmos para o setor público empresarial, câmaras e algumas empresas, os prazos atingem um e, em alguns casos, 2 anos. A dívida de um dos setores, a saúde, é insustentável, tem vindo a crescer e atinge neste momento, segundo as nossas contas, segundo a associação que integramos na nossa estrutura, para cima de 2 mil milhões de euros. Temos feito sugestões nesse sentido e também as deixámos na Troika, e por isso, para nós, o principal, a principal preocupação, como vos disse, é financiamento e depois todos os outros. Desde logo os prazos de pagamento e um conjunto de questões como são, e eu tenho também repetido, os custos energéticos, a burocracia, as taxas municipais, a carga fiscal e parafiscal, a falta de incentivos em sede fiscal, à atratividade do investimento, seja ele nacional, seja ele estrangeiro, enfim, um conjunto de constrangimentos que fazem perigar as atividades económicas e as nossas empresas. Temos aí o nosso foco principal de preocupação, é isso que temos repetido ao Governo e aos organismos internacionais, e que por isso, em sede de consultação social, neste acordo que recentemente celebramos, foi um dos aspectos fundamentais, foi no compromisso gerar possibilidades de financiamento à economia, e isso pedimos ao Ministério da Economia. Razão pela qual 2/3 do acordo incide sobre, como se recordam, o compromisso é para crescimento, competitividade e emprego. 2/3 das medidas do compromisso visam crescimento e competitividade, 1/3 as medidas conhecidas, sendo que algumas delas resultam do acordo do memorando de entendimento que celebramos com a Troika em maio do ano passado. De lá para cá a situação não melhorou, a situação das nossas empresas diria que na generalidade inclusivamente piorou, razão pela qual temos sugerido que a radiografia, como eu adjetivei, a radiografia do memorando, do acordo que fizemos com a Troika, fosse revisitada, porque seguramente os organismos internacionais, ao revisitarem a radiografia, vão detectar que de maio para cá, de maio de 2011 para fevereiro de 2012, a situação externa, a envolvente externa, alterou substancialmente, e daí a nossa apontarmos a revisão de prazos ou de valores, porque falta dinheiro na economia, as empresas não têm dinheiro, a banca não disponibiliza dinheiro, sabemos que a banca internacional, na renovação dos prazos, nomeadamente no setor público de transportes, não o renova, o Estado tem chamado a banca portuguesa a substituir-se à banca estrangeira, isto diminui ainda mais a capacidade dos bancos fornecerem dinheiro à economia, estou a falar na economia às empresas com viabilidade, e este é, como disse e repito, o nosso principal constrangimento. O acordo teve os episódios que teve, desde uma falada redução da taxa social única para a famosa meia hora e para medidas substancialmente equivalentes que o acordo tentou encontrar. Foi um acordo, como todos os acordos, de equilíbrios possíveis. Não foi, seguramente, para as partes o melhor acordo. Os acordos são válidos para o momento em que são celebrados. Foi o acordo possível. A dinâmica hoje da economia global exige um acompanhamento e alterações, seguramente, às medidas que foram encontradas neste acordo, razão pela qual continuamos a pugnar por algumas medidas, nomeadamente aquela que para nós é importante, como é a redução da taxa social única, porque os custos unitários de trabalho em Portugal, comparativamente com a média da OCDE, na nossa avaliação, subiram mais do que nesses países, e por isso, para gerarmos maior competitividade às nossas empresas, para que as nossas empresas tenham diferentes fatores de competitividade, possamos aumentar a produtividade das nossas empresas, é necessário dotá-las de condições diferentes para melhor numa economia global e perversa. A União Europeia, na nossa perspectiva, não cuidou de uma correta integração da Ásia e desde logo da China na Organização Mundial de Comércio. Permite-se hoje que produtos oriundos da Ásia nos invadam com condições perversas, e já não falo da loja chinesa, falo, enfim, de produtos metalúrgicos, produtos têxteis, produtos de vária natureza, que, manufaturados com regras desiguais, numa economia global que se mantém a regras desiguais, dificilmente teremos, nesta parte do globo, condições de competitividade, enquanto não houver aqui algum reequilíbrio. Estamos obrigados a uma competitividade adversa, desigual, e não cabe aos empresários, por mais capacidade de iniciativa, de rasgo, de visão que tenham, alterar envolventes externas a que estão obrigados e que não, enfim, são dos poderes públicos e não dos poderes empresariais. É um enquadramento que exige que o acordo seja dinâmico, exige que o revisitemos periodicamente e que lhe vamos alterando este ou aquele aspecto. Foi, como disse, o acordo possível. Foi um acordo em que a CIP, porque se reviu, se reviu nesse acordo, o assinou, mas, como disse, não se esgota aí. a necessidade de dotar as nossas empresas de fatores de competitividade que ainda não temos, de um quadro fiscal e parafiscal que ainda não temos, de um conjunto de constrangimentos, como eu já caricaturei em recente entrevista, nesta estrada do crescimento, ainda tem um conjunto de obstáculos que têm que ser removidos. As leis de trabalho, como eu tenho também repetido, não são o único dos obstáculos. Há os custos energéticos, há todo o quadro fiscal e parafiscal, há a formação profissional, enfim, há aqui um conjunto variado de fatores que se interligam para gerar um melhor ambiente às nossas empresas e que lhe permitam concorrerem numa base não igual, mas pelo menos menos desigual do que hoje continuamos a combater nesta economia global. Aquilo que tentámos foi dotar o acordo de um conjunto de medidas que minorassem estes obstáculos, sendo certo que não os removemos todos, e esse é o grande desafio que continuamos a ter enquanto parceiro social, é dar às nossas empresas condições para crescerem, crescendo, gerarem emprego e combatermos por essa via a chaga social do desemprego crescente, porque a nova economia é uma economia do conhecimento, da inovação, e o tecido empresarial português, constituído, como sabemos, por micro e pequenas empresas, muitas delas até 10 trabalhadores, não estão dotadas de departamentos comerciais, não dominam idiomas, a cultura, o saber, quer dos recursos humanos, quer dos próprios empresários, muitas vezes é deficiente. Temos aí uma batalha da qualificação dos recursos humanos, empresários envolvidos, que temos que ganhar. Temos pela frente uma tarefa que não é fácil, mas se não tivermos algumas ajudas à remoção desses obstáculos, não se peça aos empresários que sozinhos façam esse caminho, porque não está na nossa mão algumas das alterações legislativas que se impõem a ser feitas, algum do nivelamento que se impõe num quadro concorrencial adverso. Nós faremos o nosso trabalho, pedimos aos poderes públicos que façam o seu também. Sinteticamente, era isto, Sr. Presidente, que, à guisa de introdução, queria afirmar. Vamos distribuir o documento que preparámos para esta audição e que vos deixamos, e estamos, obviamente, disponíveis para as questões que os seus deputados entendam por bem colocar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também pelo seu poder de síntese. E nós vamos iniciar a fase de questões colocadas pelos grupos parlamentares, começando pelo PSD. Não sei quem é que vai usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente da CIP, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento também o Diretor-Geral Adjunto e começo, antes de mais, em nome do PSD, a apresentar aqui o testemunho do nosso reconhecimento pela forma, digamos, séria, responsável, como a CIP encarou este processo de acordo em sede contra a concertação social e pelo significado que traduz exatamente esse documento. Há pouco já iniciámos a reflexão sobre o mesmo acordo, nomeadamente com o novo secretário-geral da CGTP-IN, onde fizemos alguma avaliação de algumas questões que me dispenso no detalhe de estar aqui a repeti-las, até porque esse esclarecimento, pelo menos na ótica sindical, já o tivemos. Queria aqui só sublinhar duas ou três ideias que me parecem importantes. A primeira delas tem a ver com a importância do acordo nos termos em que se chegou para não só sustentar aquilo que são os nossos compromissos internacionais, a imagem do nosso país e, sobretudo, dotar o nosso mercado laboral de um conjunto de instrumentos de alguma flexibilidade que possam contribuir para a continuidade das empresas, e nesse domínio creio que foram dados passos importantes, já percebemos que não tão profundos como a CIP pretendia. Também registamos que é a nossa convicção que sem empresas sólidas, sem uma economia saudável, não há mercado de emprego que possa resistir. Também é a nossa convicção que resulta, digamos, do acordo, na sua larga maioria, como foi aqui expresso e quantificado, um conjunto de 2/3 das medidas, são medidas orientadas para um objetivo que é absolutamente essencial e que entronca com aquilo que reflete o acordo, e sobretudo o acordo da Troika, é isso que estamos a falar, no domínio da competitividade da nossa economia e no objetivo de transformação económica que o Governo pretende colocar nos próximos anos. Há pouco ouvíamos a CGTP a referenciar, até em resposta a uma pergunta do Sr. Deputado João Semedo, do Bloco de Esquerda, em que sinalizava que fosse citada uma cedência da parte das confederações patronais neste acordo de concertação. Eu queria perguntar ao Sr. Presidente da CIP se eu conheço as suas declarações públicas, conheço a posição da CIP, conheço os termos integrais, digamos, daquilo que é o acordo de concertação, se o processo negocial se resumiu, de facto, a esta balança. Uns ganharam, outros perderam, e que, na ótica daquilo que foi significado há pouco, houve uma parte que perdeu e houve outra parte que ganhou. Não temos essa visão, de toda a maneira gostaria de ter a concretização do Sr. Presidente da CIP. Uma segunda questão tem a ver com um fator que creio que é um dado que nos preocupa a todos, e foi aqui bem apresentado pelo Sr. Presidente da CIP, tem a ver com competitividade. É certo que os dados recentes do INE revelam, de facto, que o comportamento das exportações tem, em termos homólogos, registado um crescimento significativo, que cerca de 15,1% entre setembro e novembro de 2011, em termos de homólogos. É certo também que, dentro daquilo que é o objetivo de transformação económica que pretendemos para o país, que este Governo, naturalmente em parceria e também em sede de concertação, mas em diálogo com as diversas partes, já implementou ou está a implementar um conjunto de reformas importantes, quer na área da justiça, através do Código de Insolvência, quer na área da concorrência, através de uma nova lei da concorrência, a lei da arbitragem, no fundo, vêm dar correspondência a um conjunto de compromissos que nós subscrevemos em sede do Acordo da Troika e que, quer existisse ou não existisse esses mesmos termos, é a nossa convicção que essas alterações seriam absolutamente essenciais. O comentário que eu pedia é que, além de estarem inscritas em sede de acordo de concertação, é que se as medidas que o Governo já está a implementar, qual é a avaliação que faz das mesmas, e acrescem a estas a nova linha PME Crescimento e também a reprogramação em curso do quadro de referência à Estratégia Nacional, o VUL-CRENA, que de facto, para nós, é uma moeda de toque e pode corresponder, um fundo, àquela preocupação que o Sr. Presidente da CIP aqui que nos trouxe e que também nós temos consciência de uma dificuldade muito significativa ao nível do financiamento das empresas e da economia em termos gerais. Uma terceira questão tem a ver com o processo de privatizações. Não estou a falar nem em alinhamentos, nem pseudo-alinhamentos em relação ao acordo, ao programa de ajuda da Troika. Estou a falar em dados concretos que foram subscritos pelo anterior Governo e que este Governo pretende cumprir. E a opinião que lhe pedia, até porque era importante termos a percepção da CIP sobre uma matéria tão relevante como este processo de privatizações, como é que avalia os processos já concluídos, designadamente EDP, e como é que vislumbra, nomeadamente, o processo que está em curso da REN. Como sabe, estamos nessa fase, digamos, inicial de colocar no mercado a empresa REN, já em princípios, digamos, de propostas apresentadas, seguir-se-ão outras nos termos daquilo que foi o memorando de entendimento subscrito, nomeadamente a Galp, a TAP, será, digamos, se houver condições de mercado, e outras empresas. Não parece que, digamos, esta reestruturação do setor empresarial do Estado, como um contributo importante, não só para a liquidez da nossa economia, porque estamos a falar, se forem vendidas, como aconteceu com a EDP, com uma mais-valia significativa, um aumento de liquidez da nossa economia, como também no ponto de vista daquilo que é o mercado concorrencial e a participação do Estado, na nossa ótica, que deve ser otimizado na economia nacional. Por último, para me alongar, estamos num período, queria colocar uma questão objetiva que a CIP também colocou na ordem do dia. Tem a ver com a renegociação do programa de ajuda. A CIP tem referido que uma das soluções de financiamento da economia poderá passar pelo reforço, digamos, da ajuda externa que estamos a ser beneficiários. Estima a CIP, nas declarações do Sr. Presidente, que podemos estar a falar num valor de cerca de 35 a 30 mil milhões de euros que seriam importantes que fossem reforçados nesses termos. A questão que coloco, além, digamos, de alguma dilação no tempo, no ponto de vista daquilo que tem a ver não só na ótica da reentrada do nosso país nos mercados internacionais, ao nível do financiamento, como também em termos de reembolso da ajuda que estamos aqui a beneficiar. A questão é esta. Não parece ao Presidente da CIP que nesta fase, não tendo esgotado até a utilização, digamos, dos fundos que estão colocados à disposição do nosso país, designadamente para o setor financeiro, uma parte que ainda estamos a resolver, os tais 12 mil milhões que estamos a resolver, embora para fins de capitalização, é certo, mas estamos a resolver. O esforço que estamos a ter no sentido de procurar canalizar todas as margens financeiras, nomeadamente utilizando o Fundo de Pensões, para financiar a economia. A recente lei de compromissos que aprovámos nesta Casa, que corresponde a uma preocupação que sinalizou, dos prazos de pagamento e, de uma vez por todas, colocar um fim, um ponto final, naquilo que têm sido os atrasos sucessivos do Estado, sobretudo, no pagamento aos seus fornecedores. E aquilo que a questão que eu coloco é que não seria expectável, que estamos a 9 meses da execução do programa, pelo menos deixar que fazer uma avaliação mais profunda antes de estarmos a falar em qualquer renegociação, era a nota que queria deixar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao Partido Socialista, penso que é o deputado Basílio Horta.
Pensa muito bem, Sr. Presidente. Sr. Presidente António Saraiva, Sr. Diretor-Geral Gregório Novo, antes de mais é um gosto vê-los aqui nesta Casa da Democracia e dizer-vos que nós pomos um particular interesse nesta audição. Porque, no fundo, a Confederação Empresarial representa quem investe, quem cria enfim, emprego, quem pode responsabilizar o país pelo crescimento económico, se tiver condições para isso. Nós temos seguido com muita atenção, Sr. Presidente, as suas intervenções, as suas declarações, e quero lhe dizer que em 2/3 estamos de acordo com ela, há 1/3 em que não estamos e vamos já ver o que é. Em primeiro lugar, crédito à economia, com certeza. O que nós temos vindo a dizer uma e outra vez, não é de agora, como sabe, é que este é o problema fundamental. O que está a acontecer em Portugal, e disse muito bem, é o seguinte: as empresas que têm procura não têm crédito para fazer a oferta. As que não têm procura, obviamente, que estão numa situação dramática. E a conjugação destes dois fatores está a destruir a economia portuguesa. Esta é que é a grande questão. Empresas que cheias, como eu, conheço algumas no meu distrito, com carteiras cheias de encomendas, que não têm pré-financiamento. Portanto, Sr. Presidente, não é para amanhã, é para hoje, para agora. Crédito à economia significa pré-financiamento, que deve estar junto ao seguro de crédito, como acontece na Alemanha, como acontece em França. O que é que se está à espera para fazer? O que é que se está à espera para fazer, para escolher uma das várias companhias de seguro da Caixa para entender este tipo de discurso? Segundo, financiamento. Temos as linhas PMEs, mas a gente sabe bem que essas linhas da PMEs, a gente fez, não temos 7 mil milhões na economia, mas é dinheiro que já existe. Uma grande parte dele não é dinheiro novo que vem. Ou se consegue, portanto, em termos europeus, com o BCE, com as entidades que podem financiar uma linha para este efeito e depois acompanhar e fiscalizar se esse dinheiro entra na economia. Temos a experiência inglesa do Easy Credit, temos a experiência recente francesa. O que é que está à espera, o que é que se tem feito nesse sentido? E depois, finalmente, o fundo de capitalização. O que é que se está à espera? Cria-se o fundo de capitalização para finais, julgo eu, de 2013. Mas é impossível isso, não é possível. Fundo de capitalização, temos de chamar a banca. E aí é que os fundos de capitalização, 12 mil milhões, que se não forem todos utilizados, eventualmente poderá, mas tem que se negociar. Tem que se negociar. Isso é que é a diplomacia económica. Quer dizer, tem que se negociar esse tipo de apoios, porque senão a economia, quando chegar lá, não temos, a não ser que se queira, uma economia baseada em meia dúzia de empresas, quase todas estrangeiras, e meia dúzia de famílias. Só se quiser isso. Mas essa não é a sociedade que a gente quer, e ninguém, seguramente, à volta desta mesa, o deseja. Mas o caminho, se não há nada a fazer, começa a ser esse. Depois o seguro de crédito, já falámos, continuamos na mesma. Há as linhas que agora foram reforçadas, ainda bem que o foram, mas vamos ver se realmente as companhias, porque senão a diversificação de mercados é um wishful thinking, não é possível fazer, se não há seguro para exportar para esses mercados. Depois, Sr. Presidente, a fiscalidade. A fiscalidade. Sabemos que a Troika, já lá vamos, diz que não é possível dar grandes apoios de uma maneira geral, mas há alguns aspectos onde pode efetivamente dar-se esse apoio. E há maneiras hábeis, e o Sr. Presidente sabe isso muito melhor do que eu, de o fazer. Porquê é que as empresas que reinvestem os seus lucros na empresa pagam IRC? Porquê? E porquê é que está-se à espera de fazer o quê sobre isso? Numa altura em que o financiamento, como dizem muitíssimo bem, em que as tesourarias, porquê é que quem reinveste ainda vai pagar IRC? Porquê? E os suprimentos? Toda a fiscalidade relacionada com isso. E a promoção, todas as despesas relativamente com a promoção da internacionalização, fundamentalmente das PMEs. Porquê é que não tem o mesmo regime da inovação? O que é que se está à espera, mas, ó Sr. Presidente, o que é que se está à espera para fazer isto? Faz-se uma lei da concorrência, que são coisas complicadas e profundas. Estas medidas imediatas, que são pequenos balões de oxigênio a quem está nos mercados, porquê é que não se tomam, Sr. Presidente? E esse é um aspecto muito, muito importante. Falemos agora brevemente das privatizações. Sr. Presidente, se bem o conheço, e já lá vão um par de anos, eu imagino que o Sr. Presidente acha e deve estar tranquilo. Privatizações estão na Troika, não vale a pena saber se concordamos ou não concordamos com elas. Eu tenho a minha opinião, dá muito, porque eu tenho uma certa concepção de Estado, que não é esta que está a vingar. Mas, portanto, está na Troika. Mas o problema é este. Como é que é possível que a energia seja ela toda dada ao Estado chinês? Tem a produção de energia e o transporte ao Estado chinês, porque as duas empresas são do Estado chinês. Privatizamos para um Estado estrangeiro, ainda por cima concentrando um Estado estrangeiro fora da nossa área de influência, que é a Europa e o Brasil. Sr. Presidente, está tranquilo com isso? O que se está a fazer na economia portuguesa? Depois, Sr. Presidente, o Sr. Presidente, aí concordo muito consigo e quero lhe dizer que quero louvá-lo e digo isto com português, nem como está, o que tem dito sobre a renegociação e a necessidade de injeção. Obviamente, esta receita está a levar o país para uma situação trágica. Esta receita que está a ver, quer dizer, claro que nós assinamos, vamos cumprir, com certeza, mas nós temos que perceber que aquele acordo foi assinado numa altura em que o país era um e a Europa era outro, e nós cumpriremos escrupulosamente. Agora, não podemos fechar a porta, custe o que custar, à realidade do que está a acontecer. Se nós estamos a ver que aquela receita é uma receita que vai dar cabo de nós, como está a dar cabo da Grécia, o Sr. Presidente faz muito bem em dizer. Nós temos que cumprir para ter credibilidade, mas, obviamente, credibilidade é para renegociar. E se nós sabemos que aquele dinheiro não chega à volta de 28 a 36 mil milhões, é necessário pelo menos isso. Obviamente que temos que começar a encarar essa possibilidade. E isto é, eu creio que isso é fundamental dizer-se, mas o mais urgentemente possível. Porque esta receita, a austeridade em cima de depressão, tem isto, tem desemprego, tem recessão cada vez maior. E o Sr. Presidente veja o que é que acontece em 2012. Começou 1,9, 2,5, 3, vamos para 4 ou mais. E em 2013, qual crescimento? Estagnação. Já aí vem. Quer dizer, onde é que isto acaba, Sr. Presidente? Onde é que as PMEs e os trabalhadores acabam neste sentido? E que tipo de significado é que têm os sacrifícios? Quando o futuro que se lhe dá são estes. É este futuro. Finalmente, em ordem que não é importância, a concertação social. Se há partido e se há pessoa, se me é permitido, que sempre defendeu e praticou a concertação social, avant la lettre ainda, fui eu. E foi o Partido Socialista, nós defendemos. Agora, para nós, a concertação social boa é aquela que tem composição de interesses. Tem equilíbrio de interesses. Porque há vitórias, Sr. Presidente, que são grandes derrotas. Há vitórias que são grandes derrotas. E esse é um grande problema. A composição de interesses. A pessoa sair com paz na consciência. E eu, o Sr. Presidente, com certeza que terá, mas eu permito-me sublinhar este aspecto. Não quero fazer nenhum tipo de juízo de valor. Agora, Sr. Presidente, como o Sr. Presidente disse muito bem, as relações laborais, eu penso que me cito melhor, é apenas um pedregulho no caminho da competitividade, creio que foram as suas palavras. Se não foram, não posso estar mais de acordo consigo. Há coisas muito mais importantes e muito mais importante que fazer rupturas laborais em momentos de profunda crise. Muito mais importantes. Aliás, citou-as. E eu também aqui já falámos em algumas delas. Agora, que a competitividade se faça, Sr. Presidente, isso, com toda a franqueza, aí é a parte que eu mais discordo daquilo que acabou de dizer, com base nos salários baixos e na redução dos salários. Desculpe, não concordo com isso. E o Sr. Presidente, estou convencido que no seu fundo também nunca não concorda com isso. Porque sabe, quero dizer, a questão é esta, quer dizer, nós estamos a fazer um caminho em que há valor acrescentado, há subida na tecnologia, a não ser que paremos com isso, a não ser que haja aí uma disrupção em tudo o que foi feito, ligar a universidade às empresas, de que crescer valor acrescentado à oferta externa, fazer a promoção de quem trabalha na qualificação, a não ser que já se diga, não, o que é necessário é tirar 30% ou pedir mesmo diminuição salarial. Mas como é possível? Não é por aí. Até quando? Para concorrer com quem? Com Marrocos? Com o Vietnã? Com a China? Quer dizer, esse é um problema. Não, eu creio que o caminho não é esse, Sr. Presidente. Pelo contrário. Agora, termino já, Sr. Presidente. A adaptação dos regimes laborais às necessidades da empresa, com certeza. Tudo aquilo que tem a ver com o aumento da competitividade. Mas, Sr. Presidente, a competitividade passa pela produtividade. e a produtividade também é um estado de alma. O Sr. Presidente não tem produtividade com trabalhadores revoltados ou indignados. E esse são as vitórias que por vezes são de profundas derrotas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou passar a palavra ao Sr. Deputado Rodolfo Mesquita Nunes, do CDS-PP. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou começar por saudar a CIP. A propósito da discussão do memorando e do acordo de concertação social, às vezes somos levados a pensar que Portugal pediu ajuda internacional porque assinou um memorando de entendimento. Mas o memorando de entendimento foi depois. Quando Portugal pediu ajuda externa, estava em crise. E uma crise anterior e não causada pelo memorando de entendimento. E, portanto, a minha primeira pergunta é esta. É o que é que estava mal quando Portugal foi chamado a ter que pedir ajuda externa? Que políticas é que faltavam? Que modelo de crescimento que tínhamos é que estava errado? O que é que era preciso mudar? Porque é preciso que as pessoas se lembrem que a crise surgiu primeiro e o memorando de entendimento surgiu depois. Depois, relativamente ao memorando de entendimento, é de facto um documento que tem vários pilares e uns deles são mais sensíveis, na altura da sua negociação pelo governo anterior, às condições do país. Quando se exige determinada redução de déficit, quando se exige determinada política de austeridade, quando se exigem determinadas medidas que são quantitativas, é natural que elas tenham sido pensadas no momento em que se encontrávamos num determinado tempo da crise, elas possam ser alteradas quando essa crise e esse contexto internacional se vão alterando. Mas depois há todo um conjunto de políticas que são um pouco independentes da conjuntura internacional. Quando o governo anterior decidiu que era preciso mudar a lei laboral, não o fez pensando, mudamos a lei laboral, se os indicadores económicos piorarem, voltamos a mudar outra vez, e se melhorarem, mudamos outra vez. Quando se fala em políticas de concorrência, quando se fala em justiça, quando se fala na mudança de paradigma das relações da economia que nós temos, não é a pensar, bom, se os indicadores económicos mudarem, já muda isto tudo. Portanto, há aqui um conjunto de reformas estruturais que andamos a exigir todos há anos e sempre que alguém começa a querer fazer, diz sempre que era melhor começar pela casa do lado, que me parece, e pergunto, que são independentes da conjuntura económica. Ou seja, a reforma estrutural na concorrência, na regulação, na energia, nas relações laborais, é ou não é uma reforma que tem que ser feita independentemente da conjuntura económica em que nos encontramos. Claro, estou ciente das dificuldades de fazê-las no momento em que nos encontramos em crise. É um facto. Mas também temos que tentar perceber que este é o contexto que temos, não temos outro. Podíamos agora tentar trocar de posição e encontrar uma altura melhor para se fazer estas reformas. Mas, infelizmente, a altura que temos é esta. Depois, a propósito deste memorando de entendimento e a propósito das políticas que dele surgem, surge um pouco a ideia de que há um conflito entre a austeridade e crescimento económico. Só é possível ter um dos dois. E acusa-se este governo de preferir a austeridade ao crescimento económico. Eu não descuro a necessidade de pensarmos no crescimento económico. Mas eu não encontro, e era essa a pergunta que lhe fazia, nenhum cenário de política ativa de crescimento, nenhum, que dê resultados e que não passe também pela austeridade. Aliás, no âmbito de todas as soluções que eu pondero como sendo possíveis, ou até mesmo aquelas menos possíveis, mas ainda assim, na mira de alguns dirigentes europeus, de soluções que possam sair das cimeiras europeias, eu não encontro nenhuma que diga, ok, vamos largar a austeridade e vamos focar-nos noutro caminho só. E dentro deste pressuposto em que parto, a minha pergunta é, o modelo de crescimento económico que estávamos a ter até agora era um modelo de futuro ou não? Podemos, do ponto de vista, já não digo das medidas de austeridade, mas das medidas de combate à recessão, eram aquelas que estavam a ser seguidas no governo anterior? Ou pelos governos anteriores? Ou não? Ou é preciso, de facto, mudar de modelo económico no seguimento daquilo que, aliás, resulta do memorando de entendimento? Depois, o Partido Socialista falou aqui, e eu concordo com algumas das propostas, é que é necessário aliviar a situação das empresas. Mas todas as propostas orçamentais que foram feitas a este Orçamento de Estado dos partidos da oposição, nenhuma delas foi neste sentido. Foi no sentido do agravamento fiscal das empresas. E eu concordo que, e já o disse mais do que uma vez, de que só é justificável esta situação de carga fiscal que temos se a formos direcionar para a resolução do problema das contas públicas. No dia que direcionarmos esta carga fiscal que temos para investimento público, estamos aí novamente no mau caminho. E, portanto, para lhe dar conta de que, do nosso ponto de vista, esta carga fiscal não é uma carga fiscal que se possa manter indefinidamente. Não é um objetivo. Não é o nosso objetivo manter esta carga fiscal e manter uma fiscalidade e desconfiar do lucro e desconfiar das empresas. Não é essa a nossa perspectiva, mas estamos nesta circunstância de ter que cumprir com o memorando de entendimento. Depois, relativamente ao financiamento à economia, é uma coisa que nos preocupa, é um aspecto que nos preocupa muito. Mas eu gostava de precisar, quando falo em financiamento à economia, falo em financiamento às empresas, à economia privada. Não falo ao financiamento ao Estado, à dívida pública e às empresas públicas. Porque durante algum tempo foi confundida a mesma coisa. Confundiu-se investimento público com crescimento económico, confundiu-se intervenção estadual com movimento ou dinamismo económico. E dentro dessa panorâmica, eu penso que podemos falar sobre financiamento da economia e sobre crescimento económico, mas não podemos ignorar a circunstância que nos encontramos. Não é, de facto, fácil. E que políticas de emprego, políticas ativas de crescimento económico é que defende, tendo em conta a circunstância que nos encontramos de estarmos sobre um programa de assistência financeira. E dentro daquilo que foi e que consta do compromisso para o crescimento, competitividade e emprego, o que é que, daquilo que aqui consta, o que é que falta? Quer dizer, nós temos aqui redução de custos do contexto, reforço de financiamento às empresas, promoção do empreendedorismo e inovação, apoio à internacionalização e captação de investimento, ou seja, onde é que poderíamos ter ido mais longe dentro das limitações em que nos encontramos? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não vejo presente o Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP, portanto, dou a palavra ao Sr. Deputado João Semedo, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria primeiro cumprimentar os nossos convidados e queria fazer um primeiro comentário e depois fazer quatro perguntas muito concretas. O comentário é, à medida que nós vamos tendo estas audições com diferentes organismos, associações, parceiros sociais, é cada vez mais claro que, tirando os dois partidos que sustentam o governo, mais ninguém tem uma atitude tão fundamentalista, digamos assim, relativamente à inevitabilidade de, mais tarde ou mais cedo, renegociarmos o acordo ou reestruturarmos a dívida pública. Isso é uma evidência. Já há pouco citei o deputado Mota Amaral, posso voltar a citar outra vez. Mas, enfim, cada um vê a realidade com os olhos com que quer ver. Mas parece-me evidente, nas audições que temos feito, que isso é evidente, aliás, aqui as próprias palavras do Sr. Presidente da CIP foram bastante esclarecedoras sobre isso. As minhas quatro perguntas são as seguintes. Falou na necessidade de encontrar novos reequilíbrios no comércio internacional. Eu queria lhe perguntar se isso implica a eventualidade da adoção de medidas protecionistas. Era a primeira pergunta que lhe queria fazer. A segunda diz respeito às privatizações. Poderá não continuar a ser assim no futuro, mas as duas privatizações já verificadas significaram o resultado na transferência de riqueza nacional, digamos assim, para a mão de empresas estrangeiras, no caso concreto chinesas, podiam ter qualquer outra nacionalidade, aqui o facto de serem chinesas me parece relativamente indiferente. Eu gostava de ouvir o ponto de vista da CIP relativamente, digamos, à perda de soberania económica, se quiser, relativamente a este processo de privatizações, no caso de se continuar a verificar que a maior parte das empresas que forem sendo privatizadas, vão sendo adquiridas por empresas de capital internacional. Portanto, gostava de ouvir o ponto de vista da CIP sobre isso. Em terceiro lugar, gostava de perguntar se, relativamente, Portanto, a CIP, tanto quanto percebi, defende a redução da taxa social única. Como todos sabemos, a redução da taxa social única tem consequências e, para reduzir ou minorar essas consequências, tem que se adotar um conjunto de outras medidas que também não são elas mesmas muito favoráveis na conjuntura em que estamos. Como é que a CIP vê a redução da taxa social única? Ou seja, como é que evitaria que a segurança social pudesse ser atingida, o seu financiamento, ou como é que impediria que, para evitar esse problema na segurança social, não se tivesse que, mais uma vez, recorrer à política de aumentar os impostos, nomeadamente o IVA. Portanto, como é que a CIP não pode dizer apenas baixa a taxa social única, é preciso dizer mais alguma coisa, exatamente o que é que a CIP pretende dizer e fazer. A última pergunta é pedir-lhe que nos esclareça uma controvérsia que se tem estabelecido em torno de umas declarações do Sr. relativamente aos 30 minutos, à redução de, ou, desculpa, à redução, não, ao aumento da carga horária de 30 minutos diária. Numa entrevista que deu, coloca o problema mais ou menos nestes termos. O governo substituiu, apareceu com a proposta dos 30 minutos para substituir a não redução da taxa social única. Isso nunca teve, da parte dos empresários, uma atitude muito favorável, muito receptiva. Ou seja, lendo-se a sua entrevista, fica-se com a ideia de que a taxa, portanto, o aumento da jornada de trabalho em 30 minutos não foi prudente, porque as associações patronais, enfim, não consideraram que essa medida fosse favorável. A UGT diz o contrário. Diz que foi por, digamos, muita insistência, muita combatividade da UGT, que o governo, enfim, que a forma final encontrada não incluía o aumento de trabalho dos 30 minutos. Eu gostava de perceber exatamente o que é que se tinha passado e, sobretudo, perceber qual é a posição da CIP relativamente ao prolongamento da jornada de trabalho em 30 minutos. Se é favorável, se não é, em que circunstâncias, em que condições, até porque nenhum de nós pode garantir que esse cenário não se venha a colocar novamente. Não é? Portanto, eu gostaria de conhecer a posição da CIP pela voz do próprio Presidente da CIP. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e vai ter a oportunidade de ouvir sobre esse e muitos outros pontos, pela voz do Sr. Presidente da CIP, um esclarecimento. Finalmente, essa magna questão que tem marcado estas nossas audições tem aqui, assim, a personalidade que pode
esclarecimento ao vivo e direto.
Esclarecer definitivamente. Foram os patrões que não quiseram ou foram os sindicatos que não deixaram? Ora está.
Como o Sr. Deputado João Semedo será o último a quem responderei, vamos manter a expectativa até ao fim. Por ordem das perguntas que me foram colocadas e não por nenhuma discriminação, como me imaginará. Sr. Deputado Paulo Santos, cedências, quem perdeu e quem ganhou. Como eu já tive a oportunidade de dizer, acho que quem ganhou foi o país, o acordo foi o possível, houve cedências de parte a parte, não podemos levantar bandeiras de vitória, porque aquilo que era importante para o país, tal como o acordo de março de 2011, tinha sido igualmente para nós importante celebrá-lo nas condições e no momento em que o celebramos, de emergência que já então se vivia, celebrámo-lo com idêntico espírito de ser importante para o país e não se quem ganhava era a parte patronal ou a parte sindical. Cedências houve de parte a parte, quem perdeu ou quem ganhou para nós é irrelevante, nunca colocámos assim a questão, ganhou o país e isso para nós era o objetivo. Obviamente que foram aqui ditas um conjunto de questões, que eu estou de acordo, enfim, há aqui matérias que já foram referidas e que foram faladas por alguns dos seus deputados que usaram a palavra, a PME crescimento, os seguros de crédito, o reforço dos seguros de crédito com o aval do Estado nos 400 milhões, a reformulação do CREN, etc. São questões para nós muito importantes e porque são importantes as colocamos no acordo. A questão é o lançamento destas medidas, a reformulação do CREMS, os seguros de crédito, esses tinham que ser até final do ano passado, por razões todos conhecidas, porque esgotavam os prazos em 31 de dezembro e, por isso, tiveram que ser antecipados ao acordo, mas, mais do que lançar as medidas, e aqui respondo também algumas das questões, o que é que faltava mais, falta operacionalizar. O que é importante é que se operacionalizem as medidas, porque, como eu costumo dizer, os diagnósticos em Portugal estão todos feitos. Nós avaliamos os potenciais do mar e a economia do mar, a regeneração urbana, enfim, os diagnósticos estão todos feitos. Falta a iniciativa dinâmica para os pôr em prática. E por isso, respondendo às vossas questões, o que falta é isso, é pormos em prática, agilizarmos com urgência muitas destas medidas, porque, como eu disse também, a situação é de emergência e aí todos devemos convergir para colocar o país à frente, por vezes, de querelas político-sindicais, partidárias ou de grupos ou de tribos, como me permitirão adjetivar, suavizando a expressão. O país é para nós, CIP, o mais importante, e a urgência destas medidas deve merecer-nos alguma coesão das vontades de as agilizar. A privatização e o quadro de privatizações resultam do memorando de entendimento e, obviamente, que se o capital é alemão, chinês, brasileiro, foi nas condições em que foram colocadas as privatizações, o capital, cada vez mais nesta economia global, não tem cor, não tem credo, não tem ideologia, ou temos dinheiro ou não o temos. Aqueles que provaram ter dinheiro e que pagaram o preço, pelos vistos do governo, na avaliação, que penso criteriosa e acompanhada, monitorizada que fez, entendeu que era o capital chinês através da empresa que o adquiriu. Já me preocupa, obviamente, que num aspecto de competitividade, porque para mim tenho, enquanto cidadão, alguma preocupação de ver sair, de perceber que há falta de músculo nacional, que há falta de pujança de empresários portugueses, de grupos portugueses, para manterem, adquirindo ou mantendo partes significativas de algumas destas empresas na esfera de capital nacional. Mas preocupa-me mais é que os critérios de competitividade daí resultantes, preocupa-me que o capital, que os acionistas da EDP possam agizar políticas de preços que ainda prejudiquem mais a nossa competitividade e que os CMEGs e todas aquelas terminologias que os senhores deputados conhecem tão bem como eu, é de facto uma política de preços, uma correta política de preços que dotem a nossa economia, as nossas empresas, de critérios de preço de energia mais concorrenciais que nos preocupam, independentemente do capital estar nesta ou naquela mão. É a política de preços e o aspecto da competitividade dos custos hoje quase insuportáveis que pagamos por uma política de preços, na nossa perspectiva, errada e com subsidiações, por vezes, de duvidosa transparência, e sobre isso não me quereria alargar. O facto da rede da REN vir a estar também a capital chinês. Enfim, respondo a isto, como já respondi, para mim o dinheiro, lamentavelmente, hoje não tem ideologia, credo ou raça. Quem tem dinheiro joga para cima da mesa e adquire nesta economia global perversa em que nos encontramos. Porquê o meu discurso de renegociação da dívida? Quando, em maio de 2011, celebramos com os organismos internacionais o memorando de entendimento, entidades nacionais diziam-nos em conversas à porta fechada que a necessidade naquela altura rondaria os 105, 6 mil milhões de euros. Obtivemos, como todos sabemos, por tranches que vamos receber, assim as avaliações legitimem essas cadências, 78 mil. Há aqui, desde logo, entre a necessidade que já estava calculada e não estavam calculadas pela CIP, estavam calculadas por entidades credíveis nacionais. Entre os 105, 106 e os 78 recebidos, depois acresce a isto que foram pressupostos, os pressupostos da altura é que poderíamos voltar aos mercados em 2013. Cada vez para nós é mais evidente que não voltaremos aos mercados em 2013. É para nós evidente que a avaliação do setor público de transportes, a alteração do financiamento da banca estrangeira pela banca nacional, a desalavancagem, os quarter-year ones, a pressa que há de tudo isto e o reflexo que tem na nossa economia, o aumento da dívida desde logo ao setor da saúde, há aqui aspectos que nos fazem acreditar que necessitamos efetivamente deste valor para acudir à economia e às empresas, reduzindo a dívida do setor público empresarial alargado, para que, permitindo, como o Sr. Deputado Basílio Horta dizia, à semelhança do que se fez em Inglaterra, contratualizando com a banca, que o dinheiro seja disponibilizado para a economia. Porquê dizê-lo agora, quando ainda não se cumpriram prazos? Eu percebo e subscrevo que o governo português tenha que dar sinais de honrar compromissos, celebrámo-lo e temos que os honrar, como eu costumo adjetivar, o faminto não olha o menu, e por isso celebrámo-lo nas condições em que o celebrámos. Temos que honrar os compromissos, temos que mostrar credibilidade, temos que ter acrescida autoridade para, quando se vier a verificar necessário, termos a autoridade acrescida para a renegociação. Já outras entidades, entre as quais a CIP, sentimos-nos perfeitamente à vontade para fazer um papel que o Governo, por razões óbvias, não pode fazer, mas que nós, agentes nacionais, intervenientes como somos e preocupados como estamos, possamos vir alertando, despertando para a necessidade não do Governo solicitar, mas dos organismos internacionais revisitarem, como eu adjetivei, a radiografia, e verificarão que a radiografia que fizeram em março, abril, que o memorando foi assinado em maio, como sabemos, do ano passado, a envolvente externa alterou muito. A União Europeia, ela própria, não encontrou forma, caminho, dinâmicas para sustentar o Eurogrupo. Há aqui uma ameaça à dívidas soberanas, os seus deputados sabem disto melhor que eu, e por isso é aconselhável, é, na nossa ótica, desejável, começarmos a chamar a atenção para uma inevitabilidade, porque é a União Europeia e não o Governo português que tem que olhar para a situação e, não querendo uma segunda Grécia, e vamos esperar o que é que vai acontecer à Grécia, que não ficamos nós na linha de frente com tudo o que isso possa ter de bom ou de mau, porque eu também, enfim, hoje também tenho dúvidas que, se a Grécia for pelo pior caminho, o pior caminho seria, enfim, entrar em cumprimentos e a ameaça da manutenção do euro, provavelmente a União Europeia acorda abruptamente para realidades que até agora não tem querido olhar e provavelmente não permitirá que Portugal seja uma mini-Grécia e provavelmente, mais uma vez, como em noutras na vida, para mal de uns, bem de outros. Sr. Deputado Basílio Horta, financiamento, enfim, já dei as razões porquê, fundo de fiscalização, fundo de capitalização, fiscalidade, enfim, penso ter respondido, é urgente, é necessário, é uma emergência que rapidamente se coloquem no terreno. Não posso estar mais de acordo com algumas das coisas dos comentários que fez. Em relação às privatizações, enfim, já disse o que pensava, não tenho nada mais a dizer. A renegociação, e também já respondi, o contrato, o acordo e a sede de concertação social. Eu, tal como o Sr. Deputado Basílio Horta, sou um homem da concertação social, sou um homem de diálogo, da procura de consensos, e há vitórias que são derrotas. Tenho disso perfeita consciência. Ao longo da minha vida, e como todos sabem, comecei novo e comecei de baixo, tenho essa experiência na pele e sei o que custa, e ainda hoje, apesar de ser dono de uma pequena empresa, vivo do meu trabalho e sei que há vitórias que de facto são derrotas. Não defendo, ao contrário do que o Sr. Dr. Basílio Horta disse, não defendo uma política de salários baixos. Nunca disse isso. Digo é que temos que ajustar os recursos humanos às necessidades das empresas e, por isso, os bancos de horas e a adequação dos recursos às necessidades. Sendo certo que não evoluiremos numa economia por baixos salários, mas temos que dar à economia tempo bastante para adaptar os salários. São coisas diferentes. Não evoluiremos com salários baixos, com pouca inovação, com critérios de, enfim, como aqueles que a nossa economia lamentavelmente assentou durante muitos anos. Temos é que dar tempo àquelas empresas que ainda estão a fazer esse caminho, essa travessia do deserto, para se assim o conseguirem, ter condições para, fazendo esse caminho, alterarem a sua política salarial e, porque incorporam valor, porque incorporam tecnologia, poderem, por diferenciação positiva, aumentar salários e, a partir daí, enfim, o que está em causa não é a criação de riqueza, é a correta distribuição da mesma. Não defendo baixos salários, defendo possibilidade de política salarial de acordo com as produtividades, ganhos, crescimentos salariais com produtividades e não com inflações, como lamentavelmente temos continuado até hoje. Em relação ao Sr. Deputado Rodolfo Nunes, enfim, penso também já terei respondido algumas questões. O que é que tínhamos antes do Moi e que temos agora? Um governo diferente, porque a situação, lamentavelmente, não se alterou muito. Diria mais até pela envolvente externa. Estamos num passo económico que tarda em encontrar crescimento, tarda em encontrar ritmo, dinâmica para crescimento. Finalmente, a Presidente do FMI vem agora falar de crescimento. Enfim, o déficit e os valores que nos obrigam não são tudo. Temos que olhar para a Europa, para este espaço onde nos inserimos, para esta globalização, para as regras desiguais, de uma forma diferente. E por isso, o que, enfim, sem querer com isto fazer qualquer graça, a situação é demasiado dramática para graciarmos com ela, mas a sua pergunta, o que é que mudou? Para nós, empresas, empresários, mudou o governo, porque há um conjunto de medidas que têm a necessidade de ser lançadas ao terreno, e estamos, reconheço e tenho dito, estamos no bom caminho. Temos, com este acordo e com estas medidas que nos vão sendo anunciadas, estamos seguramente no bom caminho. Temos é que fazê-lo rapidamente, porque já perdemos, em nosso entender, muito tempo. A austeridade de crescimento. Nós preocupa-nos o crescimento. Sabemos que teremos 2 anos de ajustamento pela frente, teremos aqui um período em que vão desaparecer, além daquelas que já desapareceram e que lamentamos, muitas empresas. O que tentamos com o acordo e com a dinâmica que o acordo nos imprime, porque, como disse e repito, o acordo não acaba em si mesmo, vale para aquele momento, mas 2, 3 meses depois, seguramente, teremos de tomar um outro conjunto de iniciativas, porque o mundo não para, como sabemos, e por isso nós temos muita preocupação com o crescimento. E porque temos muita preocupação com o crescimento, e porque não chega a dizer há que fazer, há que mostrar, nós faremos chegar a esta Assembleia um estudo que pedimos e que está praticamente pronto, Portugal, o Imperativo do Crescimento, onde apresentamos setores de atividade, mercados, indicadores, para darmos o nosso contributo à reflexão para este imperativo que é, de facto, o crescimento, e por isso o trabalho está praticamente concluído. Mais do que falarmos em crescimento, é dar contributos, sugestões, enfim, sermos críticos e apresentarmos caminho. Estamos a fazer esse trabalho, como disse, entregá-lo-emos brevemente nesta casa e junto do Governo para, enfim, com o nosso modesto contributo, apresentarmos esse caminho. O que é que faz falta? Faz falta, como disse e repito, pôr no chão este conjunto de medidas que a boa intenção, o compromisso, nós fizemos com este acordo um compromisso. Já fizemos também a discussão da proposta de lei de muitas das matérias que estão no compromisso, mas há que passar do compromisso à prática, e o que faz falta é isso, é pormos no terreno aquilo que é necessário. Sr. Deputado João Semedo, os comentários à renegociação, enfim, já disse sobre a renegociação e o que é que a CIP pensa sobre a renegociação e porque é que temos vindo a pedir que a mesma seja feita. Em relação ao protecionismo, se advogamos o protecionismo. Como eu tive a oportunidade de dizer, na nossa avaliação, nós vivemos numa economia global em que persistem regras regionais. Temos um modelo social europeu, temos um modelo ambiental europeu e temos um mercado onde tudo entra e pouco sai. Eu não tenho maneira de combater o modelo social chinês, o modelo ambiental chinês, nem quero. Quero é ser, durante algum tempo, no tal ajustamento, protegido daqueles que, não tendo as mesmas regras que eu, vêm para o meu espaço territorial, leia-se zona do mundo, onde eu fabrico com outras regras, com outras condições, e não posso, nem quero, reafirmo, fabricar de acordo com aquelas regras. Tenho é que dizer a quem comanda, a quem manda em Bruxelas e em Portugal, que isto tem que alterar. Eu não posso permitir a entrada de produtos asiáticos a concorrer em regras desiguais com os meus. E há aqui um delta de ajustamento que, à entrada das fronteiras, tem que ser encontrado. E a União Europeia, enquanto espaço económico, regula este delta e encontra formas de nivelar preços à entrada, ou então nós vamos acordar um dia com um desemprego insustentável porque as fábricas fecharam ou deslocalizaram-se, e se isto não for feito rapidamente, e já perdemos muito tempo, cada dia, já não é semana ou mês, cada dia que passar e que se continue a permitir esta entrada cega de produtos oriundos de outras zonas do globo em que as regras são desiguais, nós estamos ameaçados e não estamos, na minha modesta avaliação, despertos para isso corretamente. Depois, o Brasil, dar-lhe este exemplo, não é só a China, nós para exportar, eu para exportar os meus produtos, eu fabrico torneiras, eu para exportar torneiras para o Brasil, à entrada do Brasil pago 50% de direitos alfandegários. Não tenho qualquer possibilidade de concorrer com o Brasil, e no entanto o Brasil é um grande mercado, uma grande oportunidade, mas depois tem estas desigualdades criadas, e nas cimeiras, nos abraços que damos na CPLP e na comunidade lusófona, e enchemos a boca com esta questão da lusofonia, mas depois também não fazemos o suficiente para esbater estas barreiras, para criar condições neste mercado económico da língua portuguesa, regras que minorem estas dificuldades. Não peço protecionismo, peço condições de igualdade à livre circulação de produtos, porque se não o fizermos, se não deixarmos estas desigualdades sociais, ambientais e outras, estamos condenados e mortos muito brevemente, e é apenas isso e só isso que peço. Perguntava depois em relação à questão das privatizações, a soberania, enfim, em relação a isso, o deputado já lhe disse, para nós preocupa-nos os custos e a política de custos energéticos para que as nossas empresas sejam competitivas. Depois tudo isto é um pouco perverso, porque deixamos de ter o Estado português nas Golden Shares e temos o Estado chinês através das, não sei que shares, mas enfim, é uma questão que os senhores que são políticos, só pessoal eventualmente, que os senhores que são políticos, eu, modesto cidadão, tenho o meu pensamento e noutras sedes os porei. A TSU versus impostos. Nós, quando apresentámos ideias, propostas à redução significativa da TSU, como se recordará, porque sei que é um cidadão atento, que não defendíamos a universalidade da redução. Defendíamos para determinados setores exportadores de bens e serviços transacionáveis, porque se fosse num estudo que fizemos no âmbito da CPI da altura, onde a ICEP, o Ministério da Economia, o Ministério das Finanças, CIPA, AIP, AEP, participámos, esse Conselho para a Promoção da Internacionalização, recentemente extinto, penso eu, com este novo Conselho Estratégico para a Internacionalização, que ainda não viu a luz do dia, mas muita expectativa tenho em relação a esse Conselho pelas ideias e pelas propostas construtivas que a ele levaremos, foi a CPI e não a CIP. A CIP foi porta-voz junto do Governo, porque era ela que era parceiro social dos parceiros presentes. Sugerimos, através desse estudo, que ela deveria ser por diferenciação positiva. Penso que o Estado português não teve, junto de Bruxelas, a intervenção que deveria ter, mas enfim, não vamos chorar sobre o leite derramado, mas a nossa ideia era que ela fosse por diferenciação positiva e não fosse universal. E se não fosse universal, não custaria tanto na compensação. E não desistiremos dela, pela mesma lógica, diferenciação positiva, e já não pela arrecadação de receita via impostos, porque aí, na nossa perspectiva, a solução está saturada, mas pela redução de despesa, por ganhos que possamos obter por essa via, e com a redução de despesa criarmos um buffer, um volume que permita, com a diferenciação positiva, reduzir a taxa social única. A sua dúvida em relação à meia hora, e eu tive a oportunidade de ouvir aqui outros parceiros sociais quando aqui estiveram antes de mim, e já agora permita-me um esclarecimento, eu já começo a estar cansado de dizer isto publicamente, mas eu não tenho título académico, eu sou apenas António Saraiva, sou na altura, teve dúvidas, engenheiro, doutor, não sou nem uma coisa nem outra, sou António Saraiva, não concluí o meu curso académico, fiquei no segundo ano na engenharia, por isso sou apenas António Saraiva, e fará o favor de me tratar apenas por o meu nome, que é o orgulho que eu tenho. Em relação à meia hora, se leu, como disse que leu, e eu acredito, a minha entrevista, faça-me um favor de não ler apenas até à linha 3 ou linha 4, leia até à linha 7, e estou a dar números de linhas, obviamente, não sei onde é que termina a entrevista, mas isto para lhe dizer que se tivesse lido até à linha 7, teria percebido aquilo que pelos vistos não percebeu porque ficou na linha 3 ou 4. É que o que eu disse é que a medida era bem-vinda para as empresas se dotada de eficácia real. E o que é que eu quero dizer com eficácia real? É que da meia hora se pudesse retirar uma bolsa inicialmente, na nossa perspectiva, anual, que a mesma se constituísse como uma bolsa anual, que depois, na negociação, chegámos a cair para semestral, O que nós defendíamos é que a medida da maior é bem-vinda para as empresas, mas atendendo à realidade empresarial portuguesa, atendendo a que há um número significativo de empresas que têm hoje recursos humanos disponíveis que não conseguem rentabilizar porque não têm trabalho para lhes dar, mas estoicamente e com uma resiliência empresarial dos empresários que isso fazem e que aqui, enfim, tenho que ressalvar, vão mantendo esse emprego, mas não têm muito trabalho, não têm trabalho para dar. Então, se constituíssemos a meia hora como bolsa anual ou, em limite, como nos chegámos a admitir, semestral, era isso que nós pretendíamos. Quando o Governo nos diz que temos que usar a meia hora em bolsa mensal e utilizá-la na quinta semana, foi isso que me fez dizer que a meia hora formatada daquela forma de utilizar na quinta semana o somatório das quatro semanas anteriores não dava às empresas a eficácia real que nós pretendíamos. Aquilo que nós queremos era a meia hora, mas com eficácia real, que se constituísse como uma bolsa de horas individual de base semestral. Sei, e não lhe escondo, que houve parceiros sociais patronais que se referiram à meia hora como uma, enfim, empregando uma expressão do humorista, uma desnecessidade, porque não tinha qualquer efeito. Não nos incluímos nesse, a nossa avaliação na Confederação Empresarial é diferente. A avaliação que fizemos é que a meia hora era desejável, continuámos até ao dia do fecho do acordo a lutar por ela, numa modulação semestral, mas em acordo naquele dia, quando fechámos nas famosas 17 horas, a UGT esgrimiu argumentos e acabámos por, enfim, não perdendo ou ganhando, mas por ceder nessa questão, tentando dar uma substância, um conjunto de medidas de substancial equivalência, e não conseguimos, porque chegámos a sugerir, para contraditar de alguma maneira a teoria sindical que vinha dizendo que o que o patronato queria era a utilização de mais tempo pelo mesmo dinheiro, trabalho de glebe, trabalho de escravo. Então o que sugerimos foi que, ao invés de se ter meia hora a mais, se tivesse o tempo efetivamente trabalhado. E chegámos a sugerir que se tempo efetivamente trabalhado. E solicitámos que nos fossem concedidas 1.800 horas anuais efetivas, e isto como mexia no regime de faltas, porque há um conjunto de faltas que são pagas e não são utilizadas pelas entidades patronais, enfim, os seus deputados sabem tão bem como eu algumas a que me refiro, isso queríamos pagar, da mesma maneira que não queríamos tempo a mais que não pagámos, queríamos tempo efetivamente recebido e esse que pagamos e não recebemos. Enfim, um conjunto de posições que foram esgrimidas, chegámos ao acordo que chegámos, como disse no início da minha intervenção, foi o possível, revemos-nos nele, vamos honrá-lo, vamos colocá-lo no terreno, gostaríamos era que o conjunto de medidas que lá estão contidas passassem de compromisso a eficácia.
E pronto, ficou esclarecida a questão. Finalmente, como é típico de alguém que tem uma grande experiência nestas coisas, a resposta do Sr. Presidente foi densa e complexa e, portanto, nós ainda teremos provavelmente aqui mais umas horas para avaliá-la. Gostaria de agradecer ao Sr. Presidente da CIP, Dr. Agora novo a todos que estiveram a participar nesta audição e afirmar que foi para nós muito útil ouvi-lo e ouvir, e de certo que será um instrumento muito importante de trabalho para nós. O documento que prepararam expressamente para esta audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde. Continuação de bom trabalho.
Senhores deputados, nós temos ainda mais uma audição, portanto não...